Paz do Senhor. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e o 3, que era o que eu queria de fato. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus bendito, Senhor, é nossa alegria, estamos diante da Tua palavra agora. Estamos diante, ó Pai querido, daquilo que o Senhor deixou para nós, que é mais precioso e que tem maior poder em nossas vidas, que é a Tua palavra. Porque tudo que sai da Tua boca, Senhor, faz-nos prosperar e nos faz muito bem. E nós queremos, ó Pai querido, viver agora a bênção do Senhor através da Sua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, sabendo que Tu és o nosso Deus. Amém e amém. Bom, livro de Hebreus é um livro fantástico desde o início dele, né? Eu acho, quando fala ali de Jesus, falando que ele é a expressão exata de Deus, eu fico já maravilhado. É, quando fala, acho que no capítulo 4 de Hebreus, fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus, daí eu fico feliz, né? Olha só, resta um descanso para nós, né? Às vezes reclamamos que o dia a dia é tão turbulento e Deus fala assim que tem uma eternidade inteira para nós estarmos diante dele, o adorando, e não vamos mais sofrer nada. Né? O livro de Hebreus também fala ali no capítulo 9, 10, começa a falar sobre o sumo sacerdote que é Jesus, né? E ele fala assim que de uma vez por todas Jesus entrou no santíssimo lugar, né? E ele disse que agora nós podíamos entrar, ter livre acesso pelo sangue do Cordeiro, através do novo e vivo caminho, que é Jesus. Né? E ele diz assim que nós devíamos entrar com ousadia. Em outra versão diz com confiança. Né? E o livro de Hebreus cita coisas maravilhosas como essa, né? Eu acho que no capítulo 11 ou no 12, ali ele fala a mesma palavra que ele disse para Josué, né? Que ele jamais nos desamparará, jamais nos deixará. Bom, o livro de Hebreus ele é muito rico, embora fica a dúvida para a gente sempre, né? A autoria. Mas a autoria que não gera dúvidas é que Deus ordenou que esse livro fosse escrito. A autoria do homem, quem foi, se foi Paulo, se foi Lucas, né? Não faz diferença, mas o que nós vemos é o poder de Deus saindo deste livro e transformando as vidas até hoje. E uma vez, né, aqui o Ministério de Louvor, ele tem 10 minutos de palavra todo domingo, né? E uma vez eu tinha que ministrar uma palavra, eu ministrei esse versículo 3. E ele me motivou, né? Porque geralmente quando nós ouvimos a pregação, nós ouvimos a base inteira no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, e daí a igreja já decorou, né? E vai. Mas eu gosto do versículo 3 porque ele faz eu lembrar de uma passagem que eu falei lá no louvorzão que eu gosto muito, que é o capítulo 1 da Bíblia. Porque ele diz assim no 3: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós só conseguimos entender que o mundo foi feito por Deus se nós tivermos fé e crer nele. Os cientistas, por serem ateístas, né? Eles dizem que o mundo foi criado de uma explosão. Essa explosão já há bilhões de anos, né? Que já foi descoberto pelos cientistas. E eles começam a formar ideias. Eu também vi no Facebook uma coisa sobre um macaco de uma ponta e o homem na outra, né? E todos aqueles outros homens que foram evoluindo. Daí o pessoal estava escrito assim: existem bilhões desse, que é o macaco. Existem bilhões desse aqui, que é o ser humano. Daí eles perguntam: onde estão os milhões desses aqui que deixaram de existir no meio da história? Isso porque não conseguem crer no Deus vivo. Isso porque não entende que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. E na vida de todo cristão, nós temos que crer na palavra de Deus. Entender que tudo é gerado através da palavra de Deus. Deus declara a sua palavra, ela começa a surgir em nós, né, e começa a motivar as nossas vidas e se torna real. Né? Quando nós oramos, a igreja se reúne, né, e o pastor fala assim, no final do culto, provavelmente, talvez vamos interceder por alguém. E daí o pastor fala assim, ah, vamos orar por tal pessoa, porque ela está enferma, porque precisa de libertação. Né? E nós, aqui, nós estamos orando por pessoas que nem estão aqui. Mas nós já estamos colocando diante do altar, crendo que Deus vai liberar uma palavra, essa palavra vai começar a transformar o ambiente e vai chegar àquela pessoa. Né? E então, é importante para um cristão, para aquele que crê em Deus, de fato, crer que através da palavra dele, todas as coisas foram criadas. Eu falei para a Elisa decorar uma frase, como que é, Elisa? A sua segurança está no que seus olhos veem ou na palavra de Deus. Eu pedi para ela decorar porque eu falei, vou perder isso no meio do caminho. Perdi. Ainda bem que eu tinha um backup ali de segurança, ajudadora, auxiliadora, que guardou, né? Então, a sua segurança está no que seus olhos veem ou na palavra de Deus. Porque se nós formos olhar o decorrer do livro aqui de Hebreus, no capítulo 11, ele vai começar, né, falando de Abel, e vai começar a falar de vários homens. E esses homens tiveram um momento em que eles viram algo, e um momento em que eles tinham que ouvir a voz de Deus. Eles viram o futuro à frente deles, mas eles tiveram que ser guiados pela voz de Deus. Porque as escolhas deles, através do olhar, né, nós conhecemos Adão e Eva. Acho que o pastor falou, acho que domingo, falou sobre Adão e Eva, eu não lembro. Ou foi sábado, não lembro. Citou um dia, foi perto agora, né? E porque Adão e Eva, eles ouviram a voz de Deus. Deus ia todo dia lá, falava com eles. Mas eles preferiram ter segurança no que os olhos deles viram. Porque quando Satanás enganou eles, falou assim, olha, Deus mentiu para vocês. Ela já ouviu uma voz que não era de Deus. Daí depois, Deus mentiu para vocês, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. E eles cobiçaram, então, o que os seus olhos viam. E diziam, vou ser igual a Deus. Já estavam lá desejosos já para comer o fruto. Ainda ouviu assim, vou ser igual a Deus. Deus me enganou. Eva, acho que não pensou, foi lá e apanhou do fruto. Adão, né, também não pensou, não aconteceu nada com Eva. E ele também já devia estar desejando do fruto. Né? Né? Já estava ali assim, já querendo. Daí Eva chegou e ofereceu, não tinha acontecido nada com ela, aparentemente. E eles confiaram no que os olhos viram. E por confiarem no que os olhos viram, Deus expulsou do jardim. Porque para Deus, sempre o importante é ouvir a voz dele e seguir o que a voz dele manda. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós realmente vamos ver aquilo que Deus preparou para nós no futuro. Né? Se formos citar pessoas na Bíblia, uma vez eu também ministrei aqui sobre Ló e Abraão. Né? E Ló e Abraão, eles viram as mesmas terras. E Abraão falou assim, olha, escolhe o lado que você quer, que eu vou para o lado oposto. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E assim foi. Ló olhou para as campinas verdejantes e nem perguntou para Deus para onde ele deveria ir. E Abraão ouviu a voz de Deus falando que ele tinha que se separar. Ele tinha que se afastar totalmente da sua parentela, coisa que ele não tinha escutado lá atrás. E ele se afastou. E Ló foi para as campinas verdejantes e foi cair lá em Sodoma e Gomorra. Passou por várias privações. Enquanto Abraão foi para o deserto. No deserto, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus faz florescer no deserto. No deserto, quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus abre mananciais no deserto. Agora, quando nós vamos para uma campina verdejante, para os pastos verdejantes, quando nós vamos para o lugar onde já está tudo certo para plantar, mas se não ouvirmos a voz de Deus, Ele retém a chuva, Deus, Ele faz a sua semente não brotar, mas você fala, mas a terra era boa, estava tudo próprio, mas quem determina todas as coisas é Deus. E daí, por não ouvir a voz de Deus, Ló teve que viver aquelas privações. E daí, Abraão, que está citado aqui também no capítulo 11 de Hebreus, né, diz que ele intercedeu, clamou por Ló. E daí Deus foi lá e socorreu, né? E a história nós já conhecemos. Clamou, se tiver 50, 40, 30, 20. Quando ele ia para 10, Deus falou, chega, basta. E salvou a vida de Ló. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus para determinar como vai ser os nossos passos. Pela fé, pela palavra de Deus, nós podemos crer que Ele criou os mundos, né? Criou a terra. Capítulo 1 de Gênesis diz, até chegar no 1 aqui demora, achei, capítulo 1 de Gênesis diz assim, no versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus criou a terra. Antes de a gente chegar lá no homem, a terra era sem forma e vazia. E nós, quando vivíamos sem Deus, nós tínhamos a mesma forma que a terra. Éramos sem forma e vazios. Nós éramos sem formas porque o que habitava em nós era o pecado. O que dominava as nossas vidas era o pecado. E não tinha como fazer algo de bom com o pecado. Não tinha como viver algo de bom com o pecado. Porque ele dominava as nossas vidas e os nossos pensamentos, por mais que nós tentávamos que eles fossem bons, eles eram maus, porque não conhecia a voz de Deus. E nós éramos vazios, porque faltava a vida de Deus em nós. E Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele decidiu moldar o meu coração e o seu coração, que era sem forma. Ele decidiu transformar ele e não fazer aquele o gesto que nós fazemos com a mão, né? Ou S2, mas ele decidiu moldar conforme o caráter dele. Ele nos viu sem forma e vazio e falou assim, olha, acho que ele olhou para Deus e falou assim, ó, tá igual a terra, lembra? Não tinha forma, era vazio, não tinha vida. Não há o que possa, não pode gerar nada, porque não há nada de bom ali. E daí Jesus olhou para nós, como a terra, sem forma e vazio, por causa da queda do homem. E determinou que ele viria para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa história, e para dar forma e jamais sermos vazios. Né? E é tão verdade que Deus nos dá forma, que ele nos dá o seu caráter. E o caráter de Jesus, ele gera vida em todo lugar, né? O Jesus bondoso, ele andou sobre a terra e gerou vida. Jesus que veio para trazer justiça, ele andou sobre a terra e gerou vida. Jesus que veio para dar o amor, ele andou sobre a terra e gerou vida. Jesus que veio para dizer, né, que cuidava de todos, não deixava ninguém desamparado, ele veio sobre a terra e gerou vida. Né? Então, chega um momento que ele diz assim, que ele não veio para os sãos, para os bons, né, os que estão com boa saúde, mas veio para aqueles que estavam doentes. E os que estavam doentes eram aqueles que realmente reconheciam, que estavam sem forma, estavam vazios. E daí encontraram em Jesus, quando ouviram a sua voz, encontraram, esse é aquele em quem a palavra de Deus já tinha deixado escrito lá atrás, no passado, que transformaria a minha vida. E daí, nós conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue, que só de ouvir que Jesus estava passando ali, e já tinha já empenhado todo o seu dinheiro em tudo para ser socorrida, para ser curada, dela ouviu a voz, ouviu o povo dizendo, Deus está passando aqui, o Senhor Jesus está passando aqui. E ela depositou ali a confiança, sabendo que aquilo que saía da boca de Jesus gerava poder e transformava. E daí ela pensou, olha, se as palavras dele geram tanto poder, ele tem tanto poder, se eu tocar somente na orla das suas vestes, eu serei sarada. E isso fez com que ela chegasse a Jesus, tocasse na orla, e foi bom que ela tocou na orla, instantaneamente foi curada, e diz, né, que Jesus falou, alguém me tocou. E ela pôde ouvir a voz de Jesus pessoalmente. Ela tinha ouvido falar que Jesus ia passar ali, ela tinha ouvido a voz de Jesus, talvez no sermão da montanha, né, em algum lugar onde Jesus estava, e ela reconheceu o poder de Deus. Mas quando ela tocou no Senhor Jesus, ela pôde ouvir a voz de Deus pessoalmente. E nós temos que entender que é a palavra de Deus que vai gerar vida. Éramos sem forma, éramos vazios sim, precisávamos de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Ele transformou as nossas vidas. E creio que Ele fez da mesma forma que diz o versículo 3. E disse, haja luz. E quem é a luz do mundo? Jesus. E ela habitou em nós. Ela mudou a nossa história, ela transformou a nossa vida. E daí, a partir daquele momento, as trevas tiveram que se dissipar, né? E ela se dissipa de uma vez. Só que nós temos que nos libertar delas. Ela se dissipa de uma vez por causa do poder de Jesus. Mas eu tenho que cada dia dizer, eu não quero que ela retorne. Eu tenho que deixar a luz brilhar cada dia mais forte. Eu tenho que agir com uma postura em que a luz de Deus vai intensificar cada vez mais. E daí ela brilhava tão forte em mim que ela vai começar a propagar e vai brilhar tão forte em outra pessoa. Ela brilhava tão forte em mim que passou a brilhar em outra pessoa. E daí aquela pessoa também brilhou tão forte que começou a brilhar em outra pessoa e chegou em nós. Brilhou naqueles 11 apóstolos, né? Ali no livro de Atos 2, mais aqueles 300 irmãos, depois os 3 mil irmãos que se converteram e chegou a hoje, a centenas de milhares de pessoas, não sei nem dizer milhões, bilhões, mas que ouviram a voz de Deus em toda essa trajetória, porque a luz de Deus brilhou em uma pessoa apenas, e essa pessoa pôde refletir a glória de Deus, e a glória de Deus ela se propaga. Quando ele disse, haja luz, eu creio, né, que foi aquele boom instantâneo, que foi acendendo, né, e as trevas foram fugindo de uma vez por todas. Aonde não havia, né, como a terra é quase um círculo ali, na hora que foi brilhando a luz, foi pegando região por região, e ela se espalhou. Agora, o que nós temos que fazer? É alimentar essa luz para que as trevas não voltem. Alimentar isso é depositar a confiança em Deus. Alimentar essa luz para que haja essa luz e diz que depois, né, que Deus achou que foi bom, foi perfeito. Mas nós temos que aprender a deixar a luz brilhar. Nós temos que determinar em nossas vidas que essa luz é para sempre. Tirando toda a impureza. Nos separando da aparência do pecado, da aparência do mal. Vem as más conversações e nós falamos, não, essa não é para mim. E olha, irmãos, más conversações existem em todo lugar, até dentro da igreja. Agora, é necessário que você saiba se afastar delas. Às vezes a gente pensa que má conversação é só do mundo, mas é a intriga, a inimizade. A má conversação, você viu o irmão, a roupa do irmão, né? Igual tem uma nova cor que eu reconheci aqui na igreja, que é rosa pastor. É, tem um rosa pastor, os irmãos usam bastante rosa pastor ultimamente aí. Né? Daí, o rosa pastor, às vezes você viu o irmão, tá usando rosa pastor. É uma intriga que pode surgir aí no meio da igreja, né? Tem um desenho do Smiling Guido, que acho que é o mais famoso deles. Quem cuida de criança provavelmente já viu, que é a moda amarela. Né? O Smiling Guido chega com a luvinha dele amarela, que sempre foi amarela, e uma pessoa fala, nossa, Smiling Guido, a sua luva amarela é a mais bonita. Não, mas então, como está bonita a sua luvinha? E daí, aquele elogio afetou todo mundo, que era verde, vermelha, marrom, e todo mundo no outro dia chegou com o quê? Com a luva amarela. Por quê? Porque aquela pessoa recebeu determinado elogio. E às vezes as más conversações começam com um simples elogio que incomoda o ouvido de outra pessoa que ouve. Ah, mas se o Smiling Guido estava tão bonito, por que eu não vou estar também? Eu vou fazer igual. Ou vou agir contra aquilo. E às vezes as más conversações surgem de coisas assim simples. Que a palavra foi lançada e nem era um efeito tão grande. Mas cada um entendeu de uma forma. E daí eu começo a colocar no coraçãozinho de outra pessoa. Olha, você viu? Você viu falando da luva? Só aquela luva que é boa. Você viu? Olha, falando, só aquele jeito de agir que é bom. Você viu? Tem... E daí cada um vai tomando de um jeito. Ah, mas eu faço melhor, faço isso, faço aquilo. E acaba dissipando a luz. Porque deixa as más conversações entrarem em seus corações e dissipa a luz. Às vezes, para apagar a luz, deixam o pecado propriamente dito, que não é, que é simplesmente não cumprir a vontade de Deus. Né? Eu não estou aqui para dar nome ao pecado, porque o pecado diz, a Bíblia diz que é simplesmente desobedecer a Deus, não fazer a vontade dele, é pecado. Então, como desde criança eu ouvia, quando eu era levado, digamos que à força, né, para a escola dominical pelos meus tios, eu sempre ouvia assim, não existe pecadinho nem pecadão. Eu saía de lá sem entender o pecadinho e pecadão, mas eu ia lá, né? Mas tudo aquilo que eu ouvi lá quando era criança, que meus tios me levaram ali, né, forçados, né? Tipo, hoje é domingo, dia de ir pro culto, daí escola dominical. Eu tinha que ir, porque eu não ia ficar sozinho na casa deles. E tudo aquilo veio à memória quando realmente conheci Jesus. E aquilo que aprendi quando criança começou a transformar a minha vida. Mesmo que eu não sabia qual era o propósito. Já era pontos de luz que eu não tinha deixado dominar a minha vida por inteiro. Então nós precisamos ser guiados sempre pela voz de Deus. Sempre guiados pela presença de Deus. Houve outros momentos na Bíblia que as pessoas tinham que olhar para alguma coisa, ou olhar para ouvir a voz de Deus, ou olhar para Deus. Né? Uma das histórias assim que eu lembro, profeta Eliseu, né? O rei da Síria, foi lá, porque toda vez que ele acampava, os seus soldados, o seu exército, numa região, para atacar a nação de Israel, daí vinha a palavra de Deus pro profeta Eliseu, e Eliseu ia lá e falava pro rei, assim, ó, não vai para tal lugar, porque lá está o exército da Síria. E daí foi uma vez, foi duas, foi três, na terceira vez o rei já estava ali bravo, né? Já estava bravo, falou assim, ó, tem alguém de nós que está conspirando, está lá dizendo pro rei de Israel que nós estamos indo contra ele, e eles conseguem escapar. E daí um dos seus generais, ele fala assim, não, é que lá existe um homem de Deus. É que lá existe uma pessoa de Deus que fala. E quando ele sabe tudo que você vai fazer no oculto, e conta para o rei de Israel, e o Senhor os livra. A nação de Israel podia ver os soldados da Síria, e podiam falar, vamos morrer, porque eles vão vir contra nós. Né? Eles já eram subjugados, eles já eram escravos, né? Já pagavam impostos ali para a Síria. Mas eles preferiram ouvir a voz de Deus. E daí o profeta Eliseu ia lá e falava. E daí chegou um momento que esse rei da Síria falou assim, cansei, não vou lutar mais contra Israel. Eu quero saber onde está esse profeta de Deus, que eu vou lá e vou acabar com ele. E daí ele chegou, o rei chegou ali onde Eliseu morava, ali onde reunia os profetas, Eliseu. Estava ele e o seu servo. Naquele momento, o seu servo viu na porta, né? Primeiro Eliseu falou assim, ó, o rei da Síria está vindo contra nós. E daí o seu servo olhou e falou assim, Eliseu, tem muita gente lá, a gente vai morrer. Daí Eliseu falou, não, mais as que estão conosco. E daí Eliseu orou e o seu servo pôde ver que era mais os que estavam com ele. Houve um momento em que eles tinham que ouvir a voz do mundo, ouvir a voz de Deus. Eliseu ali ouviu a voz de Deus, né? E diz a palavra do Senhor que todo aquele rei, aquele reinado ali, os seus exércitos ficaram cegos, e o homem de Deus que tinha a voz de Deus foi lá e levou os seus inimigos até diante do rei de Israel. E daí o rei de Israel falou assim, o que eu faço com eles? Mato? Daí Eliseu falou, não, dá pão e água. Daí abriu os olhos deles, eles já se viram cercados pela nação de Israel, né? E daí ele falou assim, não, dá pão e água e depois despeçam em paz. E ali diz a palavra do Senhor que houve paz por longo tempo entre a Síria e Israel. Porque aquele rei, ele ouviu a voz de Deus através do homem de Deus. E ele sabia que ele não podia ir contra o poder de Deus. Outro rei que se deparou em ter olhar, ouvir o que diz ao seu redor e ouvir a voz de Deus foi Josafá. Josafá viu todos os exércitos inimigos ao redor dele. E ele começou, acho que, a ouvir no meio do seu povo, né? Nós vamos morrer. porque nós estamos cercados. E Josafá fez uma oração dizendo: porém, os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Confiança na palavra de Deus, confiança em que Deus era o socorro deles, confiança em que Deus trabalhava por eles, além daquilo que eles viam, porque era mais importante ouvir a voz de Deus do que ver somente as circunstâncias ao nosso redor. Né? E foi assim que daí daqui a pouco falou assim: tem um profeta de Deus aqui? Começou a procurar no meio da nação de Israel, tem um profeta de Deus porque eu quero ouvir a voz de Deus. E daí esse profeta diz, né, eu sempre digo que é a passagem que todo mundo gosta de ouvir, que é: nessa peleja não terás que pelejar. É muito bom, né? E Josafá pôde ouvir isso e triunfou sobre os seus inimigos. Né? E eles adoraram o Senhor lá, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o Senhor fez ele vencer as suas batalhas. Porque os olhos dele não estavam no que estavam cercando ele. Estavam em ouvir a voz de Deus. Josafá foi um homem, um rei tão temente a Deus, que em diversos momentos da palavra do Senhor, quando ele estava ali na presença do rei Acabe, o rei Acabe falou assim: ó, vamos lutar contra o rei inimigo. Daí ele falou assim: tem algum profeta de Deus aqui? Daí o profeta Acabe falou: tem. Chamou lá não sei quantos profetas de Baal. Daí ele falou assim: não, eu quero o profeta de Deus. Daí o rei Acabe diz o quê? Tem um, mas esse aí sempre fala coisas que eu não gosto, que me desagrada. Por quê? O rei Acabe não queria ouvir a voz de Deus. O rei Acabe, ele não queria depender de Deus. Ele confiava no que a sua esposa dizia, no que os profetas da sua esposa Jezabel falavam. E não buscava a voz de Deus. E daí Josafá falou: não, esses não servem. E chamou o profeta, que o nome é Micaías. Micaías foi lá, né, falar a voz de Deus. E já uma pessoa que trabalhava ali, o copeiro, não sei, e trabalhava para Acabe, falou assim: ó, os profetas lá já falaram que vai dar tudo certo. Então você chega lá e fala: ó, vai dar tudo certo. Né, confirma lá. E daí Micaías falou assim: eu vou falar o que o Senhor ordenar. Daí Micaías chegou lá e começou a falar. E falou assim: olha, pode ir nessa batalha porque o Senhor vai te fazer triunfar. Daí o rei Acabe, acho que ele, quando ele contou, acho que já tinha um sorrisinho diferente, acho que na aparência de Micaías. Que o rei Acabe falou assim: não falei para vocês falar só a verdade na minha presença? Daí Micaías falou assim: tá bom. E começou a falar para o rei Acabe que ele viu o trono do Senhor. E o Senhor estava ali sentado sobre o trono e estava ouvindo, né? Quem eu vou enviar para enganar Acabe? O Senhor estava falando isso: quem eu vou enviar para enganar Acabe? E daí começa, né? Eu vou fazer tal coisa, daí não, isso não. Eu vou fazer tal coisa, não, isso não. Já chegou um momento que um falou assim: eu vou lá e vou colocar uma voz de engano nos profetas de Acabe. E vou enganar Acabe, dizendo que ele pode ir lá contra o exército inimigo, que ele vai triunfar. E daí Micaías trouxe a palavra do Senhor para Acabe, dizendo que não era para ele ir para a batalha, porque se ele fosse, certamente ele morreria. E como Acabe, ele estava confiante no que ele estava vendo, porque ele estava vendo a nação de Israel com o seu exército, a nação de Judá com o seu exército e a nação de Edom com o seu exército. Ele falou assim: três exércitos contra um, impossível não vencer. Por quê? A segurança dele estava no exército que ele estava olhando. E daí diz a palavra do Senhor que eles foram para a batalha. Quando chegou na batalha, o rei da Síria falou assim: ó, matem somente o rei Acabe. Foi a única ordem. E daí Josafá estava vestido, Acabe foi disfarçado, né? E ele falou para Josafá: ó, vai normal, vai que nem rei, eu vou disfarçado. Que ele ouviu a proposta do profeta, né? Se ele tivesse disfarçado, provavelmente não aconteceria nada com ele. Daí chegaram diante de Josafá, reconheceram que era Josafá, não era Acabe. O cerco do exército inimigo se apartou. Mas teve um soldado que pegou uma flecha, uma só, lançou pro nada, jogou para cima. Uma flecha perdida, né? A flecha perdida encontrou o rei Acabe. A flecha perdida entrou no vão da sua armadura. E ele pereceu. Tudo porque a confiança dele estava no que ele estava vendo ao seu redor. Não estava em ouvir a voz de Deus. não estava em depender de Deus. Acabe foi um homem que, acho que da nação de Israel, foi o pior rei que teve. Jeroboão, né? Isso aqui assim, sempre é citado, né? E andou nos caminhos de Jeroboão. Só que Acabe, ele matou dezenas, centenas de profetas. Acabe, ele deixou de ouvir a voz de Deus em tudo. E por isso, ele teve seu reino tomado. A nossa segurança tem que estar em ouvir a voz de Deus sempre. Porque senão, nós podemos acabar como Acabe. Não com uma flechada, mas perecendo no meio do caminho. Porque não ouvimos a voz de Deus. No meio do caminho, ir o vigor e falar, já não há mais o que fazer. Já não há mais o que no que crer. Porque deixamos de crer lá no início, quando o Senhor falou conosco. Né? Outra circunstância em que as pessoas olharam para as aparências e não olharam, e não ouviram a voz de Deus, foi lá no livro de Ageu. Acho que tem a ver com esse versículo aqui. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Porque a nação de Israel voltou do exílio. A nação de Israel já estava ali, né? O Senhor já tinha cumprido 70 anos que tinha predito ali através do profeta Samuel. E voltaram. E daí começaram a ver o templo do Senhor em ruínas. Né? E ali começou a mobilização para construir o templo. Né? Através da palavra do profeta Ageu e do profeta Zacarias, eles começaram a construir o templo. Só que eles começaram a chorar. Né? Começaram ali a dizer, nossa, porque já tinha uns idosos ali que tinham visto o primeiro templo, né? Aquele que Salomão construiu, que era bonito, era perfeito, era grande. Né? A sua aparência era de algo muito suntuoso, né? Maravilhoso. E eles viram um templo onde foram feitos ali com uma matéria-prima. A matéria-prima já era escassa, né? Foi feito com o que sobrou da destruição. E eles olhavam para aquele templo e choravam. E daí veio a palavra através do profeta Zacarias, do profeta Ageu. Dizendo, né, que nós conhecemos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? O olhar da nação de Israel e de Judá, que tinha retornado do exílio, estava no templo, não no Deus que habitava dentro do templo. Eles estavam olhando a aparência, que era maravilhosa, devia ser algo maravilhoso mesmo, né? Porque quando nós vemos a construção do templo ali no livro de Crônicas, através de Salomão, né, que falando que o quanto ele usou de ouro, né? São toneladas de ouro, o quanto ele usou, né, a arquitetura que foi feita, né, e narra ali que tudo foi feito perfeito, a madeira que usava, que era a melhor madeira que tinha, e eles se depararam com um templo que foi construído com aquilo que sobrou de uma destruição. Mas eles, por quê? Eles estavam vendo as paredes do templo, mas não estavam vendo o Deus que habitava dentro do templo. Às vezes nós vemos os nossos irmãos, né? E vemos um monte de templo aqui. E às vezes nós queremos julgar pela aparência do templo. Mas dentro daquele templo, há poder. Dentro daquele templo, há força. Porque a força que motiva eles é Deus. E daí quando o irmão ora, Deus fala assim, por que Deus usa aquele templo, aquela pessoa, daquela forma, né? E a gente tenta julgar pela aparência, tenta julgar pelas vestes às vezes. Mas por que Deus usa aquela pessoa e não usa a outra? É porque eles entenderam que o corpo deles, o templo deles, é algo comum. Mas o Deus que habita dentro deles, esse é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essas pessoas, né? Essas carcaças que somos nós aqui, o templo, temos que aprender a ser cheios do Senhor do templo. Para ministrarmos o poder de Deus, para ministrarmos a voz de Deus, para ministrarmos o que Deus pode fazer no meio da igreja, o que Deus pode fazer em todas as circunstâncias. Porque às vezes as pessoas estão olhando para nós, estão vendo as paredes, talvez como aquela que a nação de Judá encontrou. Mas quando você abre os seus lábios e começa a falar do amor de Deus, do poder de Deus, eles veem um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a vida deles e dar uma nova estrutura para a vida deles. E daí talvez aquele templo que era ela, que mal sabia que era um templo, comece a ser edificado. E daí a glória da segunda casa passa a ser maior do que a primeira, porque começa a se ouvir a voz de Deus. Então, nós temos que observar bem se a nossa segurança está no que nós vemos ou naquilo que nós ouvimos de Deus. Porque o que nós ouvimos de Deus é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós ouvimos Deus, nós vivemos aquilo que está escrito lá no livro de Isaías, acho que capítulo 55, que ele diz que a palavra gera vida, né? Assim como a chuva, assim é a palavra dEle, que cumpre o que apraz. E é assim nas nossas vidas. Nós temos que andar guiados pela palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma aí. Não, não é 22. Na criação do homem. Vamos ver aqui. Haja luminares. Só dizendo um pouquinho. 26. Achei. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Livro de Salmos, capítulo 8. Salmo de Davi, diz assim: o Senhor, nosso Deus, quão admirável é o teu nome, em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E daí diz aqui: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo que puseste debaixo dos seus pés, de todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. O Senhor, o nosso... Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Os versículos que eu li do 26 ali, tem tudo a ver com esse salmo. Davi, rei, ele olhou para os céus e disse: quão maravilhosos são os céus, obra dos teus dedos, das tuas mãos. E ele diz assim: olha, o Senhor olha para o homem, obra dos teus dedos. E ainda que fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. E Davi estava falando ali que da glória que ele recebeu diante de Deus e por ser rei e poder cuidar daquele, como ele mesmo diz, né, de tão grande povo, né? Por criar aquele povo, por cuidar dos pastos, dos rebanhos e tudo. Mas a glória maior que Deus nos deu, que Davi também recebeu, foi o Espírito de Deus. Lembra aquele que nós lemos lá no começo, que pairava sobre a face das águas? Ele veio habitar dentro de nós. E isso é que fez a diferença na caminhada de Davi. Isso é que fez a diferença, porque Davi podia buscar a Deus e ouvir Deus sempre, né? Como eu ministrei lá na casa da Cris, lá na empresa da Cris e do Fernando, né? E Davi consultou o Senhor. E o pastor ainda falou no culto dos homens, né, que era um homem que sempre consultava a Deus. E Davi ouvia a voz de Deus. Davi, ele recebeu a glória e a honra que maior que nós podemos receber, que é o Espírito de Deus habitando em nós. E todos os dias nós podemos nos inclinar diante dele. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e os nossos corações diante dele. E ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus. E depender de Deus. E daí os nossos olhos vão ver tudo à nossa frente. E às vezes vai falar assim: ó, parece ser bom. Mas daí a voz de Deus vai falar assim: não, não vai. As campinas são verdejantes, mas não vai. Porque lá não, por mais que seja verdejantes, não gera frutos. Aí você vai estar orando e vai falar assim, ó, deserto. Deserto não é bom, Senhor, não quero ir para lá. Vai para o deserto, porque eu sou o Deus que faz mananciais no deserto. Eu sou o Deus que cria um jardim no deserto. E daí você vai falar assim, ah, é impossível. Não, é possível, porque a nação de Israel andou no deserto e disse que depois que eles reclamaram ali na água de Meribá, né? Em Meribá, daí logo em seguida, Deus preparou ali para eles 70 palmeiras e 12 fontes de água. Então Deus faz um manancial no deserto, né? Um oásis. Ele tem um oásis preparado para nós no deserto, se nós ouvirmos a voz dele. Mas ele tem nos campos verdejantes um lugar estéril, se nós não ouvirmos a voz dele. Então nós devemos determinar que melhor do que ver algo lá na frente é ouvir a voz de Deus aqui e agora. Porque é melhor ter a segurança da voz de Deus do que ter uma visão que é corrompida, que é enganosa e que vai te trazer a falta do amor de Deus, da presença de Deus, de poder ouvir a Deus, de poder depois você ter que falar assim, ó, lembra lá atrás como era bom porque eu ouvi a voz de Deus? E daí você tem que voltar todo o caminho, você tem que voltar lá do Campina Verdejante, passar pelo caminho onde você estava, e andar no deserto para viver o poder de Deus. Então é melhor ouvir a voz de Deus, seguir pelo deserto, atravessar o deserto, ver a muralha cair, como viu a nação de Israel ali em Jericó. Depois, ver os outros reinos sendo subjugados pela palavra de Deus. E ver a nação sendo estabelecida pela palavra do Senhor. Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado através da palavra de Deus. Pela fé, nós cremos que todos os nossos problemas serão solucionados ao ouvir a voz de Deus. Pela fé, nós cremos que ao ouvir a voz de Deus, tudo irá bem. Porque é impossível algo acabar de uma forma ruim, se ouvirmos e dependermos de Deus, se confiarmos em Deus. Então confie na voz de Deus. Daí, Cris, não ouça a voz de Deus. Leia a Bíblia. A voz de Deus está escrita aqui. Daí você vai falar assim, ah, mas foi escrita por homens. Mas o que eu vejo aqui, que além de escrita por homens, eu vejo o poder de Deus saindo de cada palavra que o homem escreveu num papiro, num pedaço, num tecido, num material. Porque eu vejo o poder de Deus transformando a minha vida até hoje e transformando a vida da igreja. A igreja é edificada pela palavra de Deus. Então, pode o homem dizer o que for de quem escreveu. Eu sei que quem encheu o coração do homem para escrever foi Deus. E por causa dessa palavra, eu creio que o mundo foi feito e que a minha vida está determinada e segura nas mãos de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Oramos ao Senhor.